Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, e esteja convosco. Queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sede bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quantos se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Lamego, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão doentes, em casa, no hospital, nos que se encontram na prisão, nos que estão em viagem, nos nossos imigrantes. Em qualquer circunstância, sejam bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Estamos já no quarto domingo do tempo comum, cantamos um cântico novo hoje. Toda a mensagem das leituras anda à volta da novidade, a nova doutrina, uma nova atitude, tudo em Jesus é novo. E a fama de Jesus, como iremos ouvir, espalha-se por toda a parte e por todo o tempo. Vamos, por isso, preparar-nos para esta Santa Missa, pedindo perdão ao Senhor das nossas culpas, e vamos fazê-lo hoje através da bênção e da expressão da água batismal. Invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Pai, para que este rito da expressão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito destes forma e imagem ao homem e ao universo, dizemos todos, purificai e abençoai a vossa Igreja. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, purificai e abençoai a vossa Igreja. Espírito Santo, que na fonte batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, purificai e abençoai a vossa Igreja. Deus omnipotente, que nos sinais sagrados da nossa fé renovais os prodígios da criação e da redenção, abençoai esta água e dai a todos que renasceram no batismo a graça de serem anunciadores e testemunhas da Páscoa que se renova na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Omnipotente, nos purifica do pecado e pela participação na Eucaristia, nos torna dignos de participar na mesa do seu reino. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do Céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos amemos, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Moisés anuncia ao povo a vinda de um profeta que transmitirá a palavra do próprio Deus. Seria Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que iria realizar a missão do profeta de modo perfeito e incomparável. Jesus é o grande profeta que fala com autoridade. O Senhor teu Deus fará surgir para ti, do seio da tua gente, do meio dos teus irmãos, um profeta como eu, que hás de escutar. Vamos escutar o livro do Deuteronômio.
Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. É ele que deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor teu Deus no Horeb, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo para não morrer. O Senhor disse-me: Eles têm razão. Farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes dará tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras que este profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavra do Senhor.
Se escutardes a voz
situação, se pode amar e servir o Senhor. São Paulo não despreza o matrimónio que se funda, aliás, no amor de Cristo. O que ele pretende mostrar é a importância e a beleza do celibato, daqueles que deixam tudo para seguir Cristo. Quem não é casado, preocupa-se com os interesses do Senhor, com a maneira de lhe agradar. Vamos escutar a primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não queria que andassem preocupados. Quem não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa, e encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se com os interesses do Senhor, para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao marido. Digo isto no vosso próprio interesse, e não para vos armar uma cilada. Tenham visto o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios. Palavra do Senhor.
Graças.
Yeah.
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum, e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar: Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Por este Santo Evangelho, perdoai-nos. Queridos irmãos, uma palavra muito breve e muito simples. Conhecemos muito do que Jesus disse e do que Jesus fez. Mas certamente já houve momentos em que a nossa legítima e sadia curiosidade nos levou a perguntar como seria o dia-a-dia de Jesus. Neste domingo, São Marcos começa a satisfazer a nossa curiosidade e a responder à nossa pergunta. Deparamos hoje com a chamada Jornada de Cafarnaum. É no âmbito desta jornada que encontramos a descrição do dia típico de Jesus. Já agora, Cafarnaum, que significa aldeia de Naum, situava-se a norte do mar da Galileia. Era uma espécie de cidade adotiva de Jesus, a sua residência mais frequente e o local de tantas maravilhas por ele realizadas. Não espanta, pois, que Cafarnaum fosse vista como a sua cidade. Era lá que Jesus se sentia em casa. O seu dia-a-dia, então, era composto basicamente por quatro atividades: orar, acolher, ajudar e ensinar. Vou repetir: orar, acolher, ajudar e ensinar. Era o que Jesus fazia. São estas as ocupações de Jesus. Portanto, hão de ser estas também as ocupações de todo discípulo de Jesus. No começo de tudo está a oração. A oração vem logo no início do dia, ou até antes do início, dado que Jesus se levanta antes de o dia começar. Como iremos ouvir no próximo domingo, Jesus começa o dia de madrugada, ainda muito escuro, num lugar solitário, em oração. Depois da oração pessoal, vem a oração comunitária. Jesus, como escutamos, vai à sinagoga para rezar em comunidade. Nem a oração pessoal dispensa a oração comunitária, nem a oração comunitária dispensa a oração pessoal. As duas requerem-se, postulam-se e abastecem-se. A oração pessoal alimenta a oração comunitária e a oração comunitária nasce da oração pessoal. A sinagoga, que significa assembleia reunida, é o lugar de encontro por excelência da comunidade judaica. Aqui se fazia a profissão de fé, seguida de orações e cânticos. Aqui se proclamavam dois textos da lei e dos profetas. Vinha depois a explicação dos textos, uma espécie de homilia e também as bênçãos. Como qualquer israelita cumpridor da lei, Jesus frequentava a sinagoga desde a infância. Foi na sinagoga que Jesus deu início à sua missão e foi na sinagoga que Jesus ensinou muitas vezes. Aliás, os apóstolos farão o mesmo mais tarde. Desta forma, Jesus leva o novo ao antigo. Ele é o novo que renova o antigo. Como refere o Apocalipse, Jesus é aquele que faz novas todas as coisas. Dir-se-ia que faz novas todas as coisas para fazer novas todas as pessoas. Na verdade, Jesus reza de uma forma nova, relaciona-se de uma forma nova, age de uma forma nova e, como não podia deixar de ser, ensina de uma forma nova. Não havia qualquer termo de comparação relativamente a Jesus. Jesus impôs-se por si mesmo. As pessoas maravilhavam-se com a sua doutrina, que consideravam nova. Mas qual era a novidade de Jesus? A sua novidade não estava tanto no que dizia, mas sobretudo no modo como dizia e agia. Como notou Walter Kasper, o que era novo em Jesus era, acima de tudo, a sua conduta, isto é, a sua vida. Jesus preocupou-se sempre mais com o porte do que com a pose, mais com a verdade do que com a mera aparência. São Marcos não se esquece de vincar que Jesus ensinava como quem tem autoridade, em total contraste com os outros que ensinavam, os doutores da lei. Estes eram especialistas nas Escrituras, mas não cativavam nem convenciam. Porquê? Porque difundiam um conhecimento sem vivência. Já Paulo VI sublinhou que o mundo segue mais as testemunhas que os mestres. Só seguirá os mestres se também forem testemunhas. Jesus sempre denunciou os que dizem e não fazem, os que dizem o contrário do que fazem, os que fazem o contrário do que dizem. Os habitantes de Cafarnaum já estavam seguramente cansados daqueles que se limitavam a repetir os textos, sem deles a extrair nenhuma implicação para a vida. Um dizer sem fazer cansa, e um dizer contrário ao fazer afasta. Percebe-se então que Jesus fosse uma autêntica lufada de ar fresco, sacudindo o bafio das atitudes incoerentes dos que alardeavam uma sabedoria sem tradução prática. Compreendemos assim porque Jesus... Compreendemos assim porque é que a autoridade de Jesus era reconhecida. A autoridade de Jesus era reconhecida não porque fosse reivindicada ou imposta, mas porque era efetivamente exercida. Jesus dizia o que fazia e fazia o que dizia. Em Jesus, a palavra dos lábios estava em sintonia com a palavra da vida. As pessoas de Cafarnaum não estavam habituadas a isto, não estavam acostumadas a esta coerência. O que vinha de Jesus soava a diferente e sabia a novo. Daí o efeito da sua presença e a eficácia da sua palavra. A palavra de Jesus não é meramente indicativa, é uma palavra verdadeiramente performativa. Diz o que realiza e realiza o que diz. Diz ao espírito impuro para sair do homem que entretanto aparecera na sinagoga, e o espírito impuro imediatamente sai. Os judeus estavam convencidos de que as doenças eram provocadas por espíritos maus que se apoderavam das pessoas. Estas ficavam impossibilitadas de cumprir a lei e, nessa medida, caíam numa situação de impureza. daí que tais espíritos fossem qualificados como impuros. Só Deus, com o seu poder absoluto, era capaz de vencer estes espíritos, devolvendo aos homens a saúde e a liberdade perdidas. Acontece que os ritos de exorcismo eram muito demorados e muito estranhos. Daí o espanto quando as pessoas veem Jesus resolver tudo com uma única frase: cala-te e sai desse homem. Mais do que descrever a natureza do mal que afetava aquele homem, o que o texto sagrado nos quer mostrar é a autoridade de Jesus sobre tudo, até sobre o próprio mal. Jesus é mais forte que o mal. Jesus é aquele que vence o mal e derrota toda a maldade. Só em Jesus somos capazes de vencer o mal e de derrotar a maldade. Sem Jesus nada podemos fazer, mas em Jesus não há nada que não possamos alcançar. Não nos preocupemos com os espíritos. Não há nada nem ninguém que seja mais forte que Jesus. Ele veio para nos libertar. A sua libertação é mais forte do que todas as opressões. Se Ele está por nós, quem será contra nós? Até pode haver quem esteja contra nós, mas basta saber que Jesus Cristo está ao nosso lado para a tranquilidade ser completa e a paz ser total. Entende-se que as pessoas se questionem: o que vem a ser isto? De facto, Jesus é diferente. Jesus é único, é inteiramente novo. A fama de Jesus espalhou-se por toda a parte. Aliás, a fama de Jesus nunca cessa de se espalhar por toda a parte e por todo o tempo. Foi assim que a fama de Jesus veio até nós. 2000 anos depois, a fama de Jesus continua marcada com o mesmo selo de novidade. Jesus nunca deixa de ser novo e nunca deixa de renovar. É sempre nova a sua presença, é sempre nova a sua palavra, é sempre novo o seu mandamento, é sempre nova a sua lei, enfim, é sempre nova a sua vida. E será sempre renovada a nossa vida na sua vida. A nossa missão consiste em renovar a vida e em renovar o mundo. No fundo, trata-se de transportar para a vida do mundo a renovação operada por Jesus. É nisto que consiste o trabalho do profeta delineado na primeira leitura. Ao contrário do que se ouve por aí, o profeta não é aquele que adivinha o futuro, é sim aquele que anuncia um sentido para o presente. É para isso que o profeta é escolhido por Deus. O profeta é como uma espécie de lábios de Deus, de altifalante de Deus, pelo que escutar o profeta é escutar o próprio Deus. O profeta não tem discurso próprio. Deus põe na boca do profeta as suas palavras, para que ele diga sempre e apenas o que lhe ordenar. O profeta deve ser fiel. Nós devemos ser fiéis. Como acentua São Paulo, a fidelidade é para todos, para os que se casam e para os celibatários por amor do reino de Deus. No fundo, a fidelidade matrimonial é também uma realização da fidelidade a Deus. O marido, ao ser fiel à sua esposa, está a ser fiel a Deus. E a esposa, ao ser fiel ao seu marido, está a ser fiel a Deus. Foi diante de Deus que ambos prometeram fidelidade. Essa fidelidade há de ser vista não como um peso, mas como um dom. Nada nos pacifica tanto como ser fiel. As adversidades podem ser grandes, mas o Deus sempre fiel é imensamente maior. E Deus ajuda-nos a sermos fiéis. a sermos fiéis a Deus, a sermos fiéis às pessoas e a sermos fiéis aos compromissos para com Deus e para com as pessoas. E escutemos sempre a voz de Deus, nunca lhe fechemos as portas do nosso coração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo só o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, na vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos para que o Senhor continue a mandar profetas à sua Igreja e nos dê o gosto de escutar as suas palavras, dizendo confiadamente: ouvi, Senhor, a nossa oração.
Para que a Santa Igreja, difundida por toda a terra, ampare, estimule e defenda os profetas que o Espírito Santo nela faz surgir. Oremos, irmãos.
Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Para que as nações em dificuldade recebam a ajuda internacional dos que precisam e assim cresça o bem-estar dos seus habitantes. Oremos, irmãos.
Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Para que os diáconos, leitores e catequistas deem testemunho da palavra que proclamam ou ensinam as crianças nos seus grupos. Oremos, irmãos.
Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Para que todos os leprosos do mundo encontrem em Jesus o grande amigo e em cada homem um irmão solidário. Oremos, irmãos.
Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Para que os membros da nossa comunidade se preocupem com as coisas do Senhor e com o modo de em tudo lhe agradar, oremos, irmãos.
Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai benignamente as orações do vosso povo e concedei-nos em abundância o que vos pedimos com fé, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício da cruz confiado à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Por isso, a Eucaristia é sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe a Cristo, em que a alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura.
Irmãos, oremos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos, existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Veridiana, Santo António Peregrino, Santo André de Senne, Santa Maria Vablô, Santa Odília Baumgarten e Santa Ana Marichotti, que hoje se comemoram, e todos os santos, porque hoje intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Lembramos especialmente os que estão doentes ou em tratamento, pedindo pelas suas melhoras. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Lembremos especialmente as vítimas dos acidentes, dos atentados, das epidemias, as vítimas da fome. Lembremos também Irmínio Oliveira Vingadas e Francisco Costa Pinto, no que era o dia do aniversário do seu nascimento. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos, e de facto somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
A paz não é ausência de guerra, nem se reduz ao estabelecimento do equilíbrio entre as forças diversas, nem resulta de uma dominação despótica. Com toda a exatidão e propriedade, ela é chamada obra da justiça.
Saudai-vos na paz de Cristo, paz seja consigo, paz seja consigo, paz seja consigo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas entrei na palavra de Deus. O corpo e o sangue de Deus.
Recomenda-se vivamente o modo mais perfeito de participação na missa, que consiste em que os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, recebam do mesmo sacrifício o corpo do Senhor. Por isso, os cristãos não devem entrar neste mistério como estranhos ou espectadores mudos, mas como participantes na ação sagrada, de uma forma consciente, ativa e piedosa.
Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo.
pouco ouvimos o Evangelho e daqui a pouco vamos para o mundo viver o Evangelho. O Evangelho é a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso ser. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Este é o grito de São Paulo. Esta há de ser a nossa preocupação. Que o Evangelho seja a nossa respiração, o nosso acordar, o nosso viver e o nosso entardecer.
Leva-nos para o mundo, Senhor, semear o Evangelho da esperança, o Evangelho da justiça, o Evangelho da paz. Cura-nos, Senhor, da nossa febre, como curaste a febre da sogra de Simão. Que não haja nada, nem ninguém a impedir-nos de fazer um Evangelho a estrela do nosso firmamento, a cintilar nos passos do nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, a ser o eco do teu Evangelho, a levar-nos a todos à tua presença de amor. Jesus.
Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Como habitualmente a Rádio Clube do Amigo faz o favor de disponibilizar na sua página da internet em formato podcast a gravação desta Santa Missa. Também quem quiser visitar, ainda que virtualmente, o nosso santuário, pode continuar a fazê-lo na página do Facebook. Logo à tarde, às 5 horas, teremos a recitação do Terço, a Litania, a Bênção do Santíssimo, a recitação de Vésperas. Amanhã, 2 de Fevereiro, é o dia da apresentação de Jesus no Templo, purificação da Nossa Senhora, um dia mariano, conhecido também como o dia da Senhora das Candeias ou da Candelária. Aqui teremos, na celebração da tarde, a bênção das velas, para depois levar-vos para a vossa casa, em sinal do fortalecimento da vossa fé. Dia 4 é dia de São João de Brito. Dia 5, dia de Santa Águeda. Dia 6, dia de São Paulo Mico e seus companheiros. Sábado, dia 7, é o dia da festa das 5 chagas de Cristo. Dia 8 vai ser assinalado na nossa diocese, o dia do consagrado. Estamos no ano do consagrado. O Senhor Bispo preside a celebração de Eucaristia na Sé às 11h30. E nós aqui, além de termos a presença dos nossos servidores, teremos também a celebração das bodas de prata de 2 matrimónios. Meus queridos irmãos, procuremos então continuar a ser o eco da fama de Jesus. Do Jesus que orava, do Jesus que acolhia, do Jesus que ajudava, do Jesus que ensinava. Tenhamos fé, tenhamos paz na fé e fé em que a paz há de prevalecer. Pedi às pessoas que não se retirassem do santuário até que faça o cortejo processional. A todos desejo um bom domingo, votos também de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe com a sua misericórdia e ilumine a vossa inteligência com a sabedoria da salvação. Deus faça crescer em nossas almas o espírito de fé e vos torne perseverantes na prática das boas obras. A luz do Senhor dirija os vossos passos e vos oriente nos caminhos da caridade e da paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos o Senhor.
Graças.